A existência de anjos e de devas, a existência de uma hierarquia de seres invisíveis para a nossa percepção, sempre foi algo misterioso para a nossa humanidade. No passado, parece que a nossa interação com esses reinos era muito mais próxima, porque naquela época, os níveis da vida planetária, a existência material, era menos concreta. Então houve uma fase do nosso desenvolvimento como humanidade que a nossa interação com toda a vida invisível, com toda a parte sutil, era muito mais direta, muito mais fluida. Mas naquela época, os nossos corpos também eram mais fluidos. A vida planetária não estava tão estruturada, tão condensada como está hoje. Então nós temos informações que muitas vezes provêm desse passado remoto e chegam até nós na forma de lendas, de mitos. Sempre que nós vamos crescendo em consciência, que nós vamos encontrando o nosso ser, que nós vamos descobrindo a nossa linha de luz interna, a nossa instrução interna, nós vamos sendo formados nesse relacionamento com essa hierarquia invisível, essa hierarquia dévica e angélica. Porque na medida que nós vamos interagindo com núcleos mais internos do ser, nós vamos nos tornando instrumentos de criação mais potentes. Então, ao emitirmos um pensamento, aquele pensamento vai ganhando mais força, ele vai se tornando mais poderoso na medida, na proporção que nós vamos recebendo uma voltagem mais intensa que vem do nosso ser. Isso vale para o sentimento, vale para um desejo, vale para uma reação. Vale para a palavra, para uma ação física. Então, na medida que nós vamos nos unindo ao nosso ser, o nosso campo de ação e a nossa aura, a nossa irradiação se tornam mais poderosas. Então, para que isso seja assim, é necessário nós sermos adestrados no uso do pensamento, no uso dessas ferramentas de criação, para que nós possamos colaborar com um plano evolutivo, com um plano de luz. Porque, de outra maneira, com essa energia, nós podemos causar muitos incêndios. Então, normalmente ficamos com uma voltagem muito pequena dessa energia, porque não estamos preparados para ela ainda. E é nesse processo de união que nós vamos nos adestrando, vamos sendo formados neste processo de sermos criadores, de colaborarmos com a hierarquia nisto que é a criação sobre a Terra. O processo das hierarquias dévicas e angélicas no passado difere da criação dessas hierarquias hoje, ou seja, aquilo que acontecia como evolução na aura do planeta, a substância planetária, a substância mental, a substância emocional, a substância etérica, física, era outra. O campo magnético planetário era outro, diferente do que existe hoje. E a consciência do ser planetário estava num momento diferente, porque nós, como reino humano, somos parte, somos um órgão, somos um centro de energia dentro desta vida planetária. Então, algo que aconteceu num passado remoto difere como mecanismo, como processo, do que deve acontecer hoje no nosso relacionamento com as forças criadoras. As forças criadoras são essas consciências dévicas e angélicas. E hoje nós temos ainda uma outra característica deste momento, que é o fato de nós estarmos numa transição. Então, se nós imaginarmos o nosso corpo físico, ele cumpre um ciclo enquanto nós estamos encarnados. quando nós chegamos ao final da encarnação, toda a vitalidade, a força de vida que mantém o nosso corpo físico em funcionamento se retira, o ser se retira do corpo. E aquele corpo fica entregue ao processo natural de dissolução. Então, essas forças que vão degradando, vão dissolvendo os tecidos, as moléculas, vão devolvendo este material para a esfera coletiva, planetária, elas vão atuar quando aquele corpo não precisa existir mais como corpo. Acontece um processo de desestruturação. O nosso corpo é desestruturado, ele se dissolve, ele se desmancha. Algo semelhante acontece hoje, porque a vida planetária está sendo transmutada. Então, num certo sentido, é como se a vida antiga morresse, terminou um ciclo. Então, nós já vivemos este final de ciclo. E o novo ciclo se prepara para se projetar na esfera material num grau maior, porque já vem se projetando nos níveis internos, isso está se aproximando da esfera material. Então, para que uma nova consciência, para que novos padrões, para que um novo impulso de criação possa organizar a vida terrestre em todos os sentidos, nos átomos, nas moléculas químicas, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano, essas forças criadoras estão tecendo um outro manto, é um outro padrão da vida planetária. Então, num certo sentido, essa transmutação do ser planetário corresponde a uma morte do que é antigo e o nascimento do que é novo, ainda que o fio de vida seja o mesmo. E esta analogia está sendo trazida para nós compreendermos que as estruturas externas não devem permanecer como são, porque elas não se prestam para a nova vida. Então, o trabalho dos seres que despertam hoje, que despertam para a consciência, para o próprio ser, despertam para o fato de que existe uma linha de luz, que existe entidades, hierarquias, mestres ascensionados, devas, anjos, consciências cósmicas, grandes iniciados, os centros planetários, trabalhando para que uma nova vida se implante na Terra. Quem desperta para isso vai trabalhar com a nova semente. Então, é algo de uma transformação interna e externa muito profunda. Porque para nós trabalharmos com a nova semente aqui enquanto encarnados, nós temos que preparar o campo para a nova semente. Então, todas as estruturas antigas pertencem àquela vida que desencarnou, aquele estado de consciência que é já ultrapassado, porque nós já estamos mudando de ciclo. Então, todas as estruturas, modo de pensar, modo de sentir, modo de agir, então é profissão, é atividade externa, é estrutura familiar, estrutura afetiva, ideais, tudo isso precisa ser revisto e, além de ser revisto, precisa ser entregue para o próprio ser e para a hierarquia, para nós sermos inspirados em qual deve ser a nossa ação. Porque ainda que nós estejamos dentro de uma estrutura herdada do ciclo anterior, porque nós estamos num corpo físico, por exemplo, que foi construído na lei do DNA. Então, este corpo físico tem um sistema de chakras, tem órgãos, tem tecidos, tem um sistema nervoso, tem glândulas, tem um sistema de procriação. Mas isto é uma estrutura antiga que está sendo transformada. Então, mesmo que nós estejamos dentro deste corpo físico, nós nos voltamos para a nova consciência, a nova semente que está se projetando neste corpo. Aí o que vai acontecer é que este corpo começa a responder a uma outra organização, primeiro energética e depois química, física, estrutural. Na medida que a consciência vai sendo ativada internamente, outros centros nos nossos corpos começam a entrar em funcionamento. Então, os centros do consciente direito vão despertando e a energia que circula nos chakras começa a ser transferida gradualmente para esses centros. Já é outro sistema. Nos planos sutis, nós somos levados para campos de energia, para estados de consciência, onde os nossos corpos sutis são transformados. Porque toda a vida planetária está sendo transmutada e nós fazemos parte disso. Então, uma semente de um outro órgão, um átomo permanente dos nossos corpos, ele é ativado já para processar a energia de outra maneira. Por quê? A estrutura antiga, ela não suporta a voltagem, a qualidade da energia que está descendo sobre a Terra. Então, aquilo que aconteceu num passado remoto, da nossa interação com o reino dévico e com o reino angélico, em que nós tínhamos possibilidade de estar em maior contato com essas vidas criadoras que trazem para a vida planetária os padrões de perfeição, os padrões que devem manifestar, esse contato com essas hierarquias criadoras hoje acontece em outros moldes. Acontece nos moldes daquilo que está para ser manifestado na Terra. Então, no passado, existiam rituais para invocação dos anjos, invocação dos devas, mantras, formas geométricas, padrões de cores, movimentos, que eram utilizados para atrair essas forças criadoras e, no contato com elas, promoverem certas manifestações. Isto é hoje desatualizado. Então, as pessoas que buscam estar em contato com os anjos e com os devas por meio de fórmulas mágicas, por meio de rituais externos, as pessoas estão num caminho muito perigoso, porque elas estão lidando com aquele nível desta hierarquia dévica, aquele nível de seres criadores que não têm em si a inteligência, são seres criadores próprios da substância material terrestre. Então, eles respondem a certos impulsos e a certas ordens que recebem da própria linha de luz ou que recebem da interferência humana. Hoje, na Terra, existe um processo intensivo de purificação. Então, o nosso relacionamento com esses seres deve provir de um nível superior e não um contato com seres inferiores dessas hierarquias. Se nós formos imaginar o que nós fizemos com a eletricidade sobre a Terra e com o magnetismo, nós vemos que causamos uma grande desordem. A eletricidade nas cidades, circulando pelos fios permanentemente, a luz acesa dia e noite, depois que o ciclo da noite surgiu, as luzes se acendem, a emissão dos televisores, dos computadores, de todos os componentes eletrônicos, radiofrequência, micro-ondas, além das descargas químicas dos nossos automóveis. Então, tudo isso causa um desequilíbrio sutil, magnético, que interfere nos processos criadores nesse nível material, no nível etérico físico. Não fosse o planeta estar se reestruturando, não fosse as estruturas externas estarem sendo desfeitas, porque o planeta está se tornando mais sutil, então isto que foi estruturado se condensou. Então, isso tem que se dissolver para que a substância planetária purificada se organize numa nova estrutura mais sutil. Então, este caos que está acontecendo hoje é, num certo sentido, parte deste processo de mudança. O caos está entregue às forças caóticas, mas isto é permitido que aconteça assim, porque nós estamos vivendo um período de dissolução. Dissolução dessas velhas estruturas para nós entrarmos numa outra faixa vibratória, em todos os sentidos, em todos os reinos. E para que isto aconteça, para que nós possamos colaborar com isso, para que nós não sejamos uma força contrária, para que nós não estejamos nos opondo ao processo de transformação planetário, precisa esta comunhão com a hierarquia Kaji e Nanji, que é como nós chamamos a hierarquia dévica e angélica. Então, é desta comunhão com estas forças criadoras que virá a possibilidade de nós nos transformarmos, de nós nos tornarmos instrumentos para este processo de criação e para nós vitalizarmos, para nós animarmos, para nós darmos vida àquelas novas formas, aos novos padrões, porque essa é uma das funções do reino humano, que tem uma possibilidade de criar diferente do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral. Então, nós, como seres criadores, na medida que nós vamos interagindo com o nosso ser e interagindo com a hierarquia Kaji Nanji, nós vamos tecendo, nós vamos construindo, plasmando na vida externa os padrões de bem, os padrões de harmonia, os padrões de beleza, aquilo que está na mente de Deus para ser manifestado na Terra, também por nosso intermédio. Então, hoje não são necessários rituais e fórmulas para nós estarmos em contato com essas hierarquias. O nosso contato com os anjos e com os devas, o nosso relacionamento com a hierarquia Kaji e Nanji, parte do centro do nosso ser. Então é como almas, ou no nível do corpo de luz, ou como mônadas, que nós vamos estar nos relacionando com esses seres. Porque o processo das forças elementais no plano mental, no plano emocional e no plano etérico-físico, que é onde nós funcionamos como pessoa humana, como personalidade, então mente, emoções, sentimentos e ação. As forças elementais nesses níveis, as forças dévicas nesses níveis, elas estão sendo transmutadas. Elas estão se retirando de processos naturais nos quais elas funcionavam, estão sendo transmutadas para que possam inserir na aura terrestre os novos padrões. Então, isto que é o funcionamento da natureza, isso está com um mínimo de ação dévica. Isso está entregue a uma dissolução, a uma transmutação, a uma purificação das forças elementais. E isso é feito inteligentemente, isso é feito dentro de uma sabedoria, por intermédio dos centros planetários também. Então, se nós vamos estar em contato com a nova vida vegetal, se nós vamos estar em contato com a nova vida mineral, com aquilo que é a consciência da água, da entidade água, da entidade terra, da entidade ar, que são vidas com as quais nós nos relacionamos, e são vidas que se doam para que os nossos corpos existam. Os nossos corpos são feitos deste material elemental. Então, para que esses seres elementais e essas forças criadoras no nível material possam entrar na nova dispensação, elas estão se retirando de todos os processos naturais. Porque o que é o processo natural? É o processo natural como era antigamente, como foi no passado. Então, para nós estarmos a serviço com o reino vegetal, colaborando para que o reino vegetal, que é o reino mais realizado de todos, para que esse reino que criou tantas flores, que criou tanta harmonia, possa espelhar o seu novo padrão? Nós temos que encontrar isso nos níveis mais internos, não buscando as forças elementais diretamente, mas buscando aquelas hierarquias, Kaji, Nanji, que participam da criação do novo reino vegetal, que participam da criação do novo reino animal, do novo reino mineral e dessas hierarquias que estão criando o novo ser humano, então um novo corpo humano. Como nós podemos nos relacionar com o reino vegetal enquanto nós lidamos com a alimentação como nós lidamos? É impossível nós plantarmos corretamente, corretamente significa dentro da lei universal, não uma luta com a natureza. Nós plantarmos corretamente em harmonia é impossível enquanto nós confirmamos no nosso corpo a lei antiga. Se nós vivemos dentro de uma lei antiga, se nós não buscamos uma nova lei para o nosso corpo, se nós não nos dispomos a nos transformar fisicamente também, como que nós vamos lidar com o reino vegetal, com o solo, com as águas? O nosso corpo é 60% de água. Como que nós vamos lidar com as águas fora se a água que é parte das nossas células está sendo degenerada? Se nós estamos degenerando o nosso corpo físico, se nós estamos degradando a nossa mente com um pensamento normal, com um pensamento decadente? Então precisa nós percebermos que nós somos um instrumento. Nós somos um instrumento que deve soar, que deve irradiar um som, uma cor, criar uma forma em consonância com padrões internos. E esses padrões internos chegam até nós por intermédio do espelho do nosso ser. E a imagem desses padrões, porque é assim que toda a hierarquia Kaji e Nanji trabalha, esses seres criadores trabalham com imagens, trabalham com a imagem da perfeição, projetam esta imagem nos seres, nos átomos, e criam formas, organizam as formas com base nas imagens que são projetadas dos níveis internos. São os padrões de perfeição, são os arquétipos que se projetam aqui. Então, é em contato com este padrão de perfeição, é em contato com essas imagens da nova vida que os nossos corpos vão se reorganizar e que nós vamos agir aqui fora. Isso não é algo distante, isto é algo que está dentro de nós, está se projetando até nos nossos átomos. Precisa que nós deixemos de confirmar os padrões antigos, de alimentar aquilo que está morrendo. Precisa nós criarmos um campo, uma aura, um campo energético cristalino. Então, qual é o nosso relacionamento com a hierarquia Kaji e Nanji hoje? Ou qual é o nosso relacionamento com os jardineiros do espaço, que são essas hierarquias que estão criando a nova vida sobre a Terra? É nós criarmos um campo cristalino para que nós possamos estar em contato com essas realidades. E esta aura cristalina, mental, emocional, etérica, física, ela é formada não apenas bebendo muitos litros de água por dia ou caminhando pela manhã, porque isto hoje, na condição material da Terra, é algo quase que folclórico. Porque a substância material está numa condição muito caótica, a poluição é muito intensa e este processo de degradação está bastante disseminado. Mas nós precisamos de uma aura cristalina. E esta aura cristalina nós vamos conseguir na medida que nós mantemos a nossa aspiração viva. Então, o primeiro elemento para nós construirmos uma aura cristalina que possa responder ao contato da hierarquia Kaji e Nanji, que possa receber do ser aquelas imagens de perfeição e projetar aqui como gestos, como ação, como palavra, como expressão das linhagens hierárquicas, como cura, como sacerdócio, como governo do ser, como expressão num momento de emergência, de organização de um processo de salvação, tudo isto que é material, isso deve vir de dentro, deve ser organizado por dentro, em contato com isto que deve se projetar aqui. Então, o primeiro ponto é nós mantermos a aspiração. E esta aspiração, pelo mais alto, não pelos resultados aqui, porque os resultados que devem surgir no plano material nós desconhecemos. O que deve acontecer no reino vegetal nós não sabemos. Então, se nós quisermos que as colheitas aconteçam como sempre aconteceram, vai haver uma dissonância com o processo que está descendo. A nossa sintonia é com aquilo que está vindo. Então, esta sintonia ela é construída pela aspiração. E na medida que nós vamos aspirando e ofertando o nosso trabalho, nós vamos seguindo os sinais. Então, uma planta que sempre nasceu no inverno, nasce no verão. Os ciclos mudam. Uma planta que precisava de muita água não precisa mais. Um solo que nunca plantou, ele responde. Nós temos exemplos, já de décadas atrás, de flores que floriam na neve, de vegetais que cresciam em terrenos inóspitos. Existem outras leis além das leis materiais. E toda a vida dévica angélica, ela está praticamente retirada dos processos naturais, porque os processos naturais estão em processo de dissolução. Então não adianta nós buscarmos apenas preservar as espécies que estão desaparecendo. Nós temos que trabalhar com as novas espécimes que estão sendo construídas nos planos sutis e que estão se projetando aqui, estão começando a se projetar. Assim como as novas crianças estão nascendo com uma estrutura diferente da nossa. Então, assim como tem as novas crianças que não têm nada a ver com aquilo que nós fomos, nem com o que os nossos avós foram, existem os novos seres vegetais, os novos seres animais, os novos seres minerais. E para isso a hierarquia Kaji Nanji está presente. Para as coisas antigas não estão, porque as águas estão mudando de lugar. O solo vai se tornar mais sutil, o reino mineral vai se tornar mais sutil. Então não é trabalhar com as velhas estruturas, é nós nos dispormos como instrumentos a colaborar com um novo processo de criação. E fazemos isso com aspiração. E na medida que nós aspiramos e que nós confirmamos essa aspiração e que nós estamos disponíveis para nos doar a esses reinos, não usufruir deles. Então nós não plantamos porque nós precisamos daquele vegetal, porque nem sei se precisamos. Com o novo sistema energético, a alimentação é outra. Nós não precisamos nos alimentar como nós nos alimentávamos. Talvez nem precisássemos matar os vegetais no fogo e nas panelas como nós matamos. É outro processo de interação que nós temos que descobrir. E a situação externa, caótica, vai nos obrigando a encontrar outras formas, porque senão nós continuaríamos encarnações repetindo aquilo que sempre fizemos, que os nossos avós fizeram, que os bisavós fizeram, que o homem da pedra fez, repetindo padrões. Então nós temos que encontrar uma outra maneira de nos relacionar com este fio de criação, a nova terra, a nova consciência. Então, o novo ser humano é um corpo mais sutil, são outros centros energéticos, é outro modo de pensar, é outro modo de sentir, é outro modo de estar dentro da vida, é outro processo de criação, é outro processo de procriação. Então, é um novo ser, a nossa aspiração vai para lá. A vida velha já morreu. Um outro elemento que vai unido a esta aspiração é um silêncio. Enquanto nós aspiramos, nós vamos cada vez mais cultivando esse silêncio, que é um silêncio expectante, é um silêncio atento, é um silêncio reverente. Então nós estamos caminhando pelo campo, em contato com os vegetais, e nós estamos ali aspirando e estamos em silêncio para que se possa imprimir em nós aqueles sinais, para que esta hierarquia Kaji, Nanji, possa projetar em nós aquilo que deve ser feito. Então, o nosso campo vai se tornando silencioso para que nós possamos ouvir. As tabelas antigas não funcionam mais. Então, nós temos que observar muito. Nós temos que estar muito atentos. Nós temos que estar em contato com os animais de outra maneira. Nós temos que estar em contato com os vegetais de outra maneira, porque eles estão se comunicando conosco de outra forma. E o mesmo vale para as águas, para os ventos, para o solo. É a resposta de agora que nós temos que aprender a ouvir. Então o silêncio é fundamental. E um terceiro ponto que deve ser nutrido em nós, conscientemente alimentado, que nós devemos trazer à tona, que nós devemos deixar expandir, além da aspiração e do silêncio, é um profundo amor pela vida única. Então é um profundo amor por todos os seres. Nós temos que deixar isso expandir em nós. Num momento em que nós nos sentimos tocados por esse amor, um momento em que nós sentimos uma reverência, um contato maior com a vida universal, um momento que olhamos para o céu infinito, um momento que estamos caminhando pelas estradas e visualizamos o horizonte, um momento que estamos em contato com os vegetais, um momento que estamos socorrendo um irmão que necessita de ajuda. Sempre que nós sentirmos o fluir desse amor maior, nós temos que abrir as portas, deixar esse amor entrar na nossa casa e residir aí. Então, aspiração, silêncio e este amor profundo pela vida única. É assim que nós vamos perceber os sinais que nós precisamos para seguir os dias que nós temos pela frente e para que nós não estejamos na corrente da degeneração, na corrente do caos que está sendo dissolvida para ser conduzida para outras esferas planetárias. Então, para nós estarmos realmente nesta corrente da luz, nesta corrente criadora com os jardineiros do espaço, com os centros planetários, com as entidades Kaji e Nanji, as hierarquias dévicas e angélicas, regedoras dos reinos, para nós estarmos colaborando com esta nova vida humana, nova vida animal, nova vida vegetal, nova vida mineral, que é mais sutil, nós temos que aspirar, silenciar e amar profundamente esta vida única, este todo do qual nós somos parte.